Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, que fica localizado em Santo André. Nós estamos chegando aqui para falar sobre anjos da guarda. Esse é o nosso tema de hoje, anjos da guarda. Na técnica de som, o Luiz Carlos, futuro papai, chegando lá todo sorridente, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Aqui do meu lado, o Marinho Bardella, nos comentários. E hoje nós não temos convidados externos. Hoje nós temos a equipe do Semeando a Boa Nova, que irá discorrer sobre o assunto. Também aqui o Hélio Delanossi, que vai estar aqui comentando sobre o tema de hoje, um tema bastante atual e bastante controvertido: anjos da guarda. Muitas pessoas procuram os centros espíritas querendo receber dos espíritos conselhos, ajuda, proteção. Hoje nós vamos estar analisando esse tema de acordo com os ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec, anjos da guarda. Eu começo perguntando aqui para o nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, é verdade, Marinho, que cada um de nós tem um espírito protetor, tem aí o chamado anjo da guarda? É verdade isso, Marinho? Cada um de nós tem mesmo alguém que fica do nosso lado aí o tempo inteiro, Marinho?
Primeiramente, nosso bom dia a você, querido ouvinte. É com alegria que estamos aqui mais um sábado para conversarmos sobre a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Turiba, é verdade. Sim, é verdade. Nós todos temos um espírito que liga-se a nós desde o momento que nós nascemos, né? E eles nos acompanham normalmente pela nossa existência toda. Temos sim.
Está sempre do nosso lado.
Do nosso lado.
Desde que nós nascemos.
Ele é chamado espírito protetor, como chamamos no nosso vocabulário espírita, vamos assim dizer. Que é o anjo guardião, que é o anjo da guarda, que é o espírito guia. São várias as terminologias que se usam na vida comum, popular.
Bom anjo, mentor, tudo isso.
Esse é aquele amigo espiritual, uhum. aquela pessoa, aquele espírito que assume com ele a tarefa, a missão de acompanhar a nossa existência, sem dúvida uhum. nenhuma.
Interessante esse fato de termos alguém do nosso lado. Você, ouvinte, vai observando aí que o Espiritismo nos esclarece algumas coisas interessantes sobre isso, porque às vezes a gente pensa assim: eu estou abandonado, estou sozinho, e não está não. Tem sempre alguém do teu lado te ajudando, sempre alguém do teu lado tentando te ajudar, tentando te orientar, tentando contatar você. Deixa eu perguntar para o Hélio Delanossi. Hélio, uma coisa, esse espírito que está do nosso lado aí, esse espírito protetor, o anjo da guarda, como nós chamamos na linguagem mais corriqueira, mais do dia a dia, nós podemos saber quem é esse espírito, Hélio? Tem como a gente descobrir quem é essa pessoa, esse espírito que está conosco ou não?
Olha, haverá um jeito de se saber, né? Normalmente eles não se identificam, não é identificado quem é esse espírito, mesmo porque também não teria muita importância nós sabermos quem é quem ele é. A verdade é que é um espírito simpático à nossa encarnação, né? Muitas vezes ele recebeu essa incumbência de nos guiar, ficar ao nosso lado em função da missão ou da tarefa, do objetivo da nossa encarnação, e ele então tem sempre alguma coisa a ver conosco ou com a nossa tarefa, com aquilo que nós vamos executar, com o objetivo da nossa encarnação. Até como o Mário estava dizendo, nenhuma encarnação se dá à toa, assim, não existe uma, ninguém nasce por acaso, né? Quando nós reencarnamos, trabalha muita gente nesse processo da reencarnação, é uma equipe muito grande que trabalha para que nós possamos reencarnar. Então uma pessoa depois dessa equipe ou que trabalhou também nesse processo vai nos acompanhar pelo resto da vida. Então normalmente é um espírito conhecido que vem bem-vindo conosco já de outras tarefas de vidas anteriores, né? Uhum. Mas não necessariamente, pode ser também um espírito que tem a ver com a tarefa, com a nossa tarefa na vida, na vida presente.
É, né? Como o Marinho colocou, né? Se ele está do nosso lado desde quando nós nascemos e está nos acompanhando, pode ser que em algum momento a gente consiga descobrir quem é, né? Mas aí vai depender de outras circunstâncias também, né? É o que você falou.
Não há
necessidade. Tem interesse? Não. Que vantagem tem de você descobrir?
E há um aspecto interessante nessa pergunta, nesse comentário seu, né, Toríbio? Que nós temos uma tendência de nos acomodar. Nos acomodarmos nas coisas, né? Nós temos uma tendência de acostumarmos com aquilo que exige menos esforço. É natural isso. E se nós, então, de repente, sabemos que temos como anjo guardião, que temos como espírito protetor uma determinada pessoa, que a gente identifica, que está toda hora conversando com ele, está toda hora, nós começamos a dividir as nossas responsabilidades com ele.
Interessante. Ele começa a ser culpado de tudo.
Nós começamos a
passar a falar, ele, agora é tua vez.
Eu esqueci isso em casa, mas olha, pô, você também não me avisou. Então a gente começa. Então é bom que nós, vamos assim dizer, tenhamos a certeza, tenhamos a fé de que Deus está sempre nos ajudando, sempre nos protegendo. Por isso que nós sempre usamos a expressão de Deus, né? Se Deus quiser, Deus nos ampara, Deus é bom, Deus nos ajuda, né? E pouco dizemos que seja o José, o Antônio ou o Paulo que é o nosso espírito protetor. Porque se nós acabamos nos aproximando muito mais dele, não o vemos como um espírito superior, não o vemos como quem tem uma missão mais elevada junto a nós vamos fazer dele o nosso secretário,
muitas vezes.
Então é muito bom que a gente não saiba mesmo e que nem saiba, e nem lembremos que nós temos espírito protetor.
Mesmo porque também, né, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Uma das funções dele é respeitar o nosso livre-arbítrio, é deixar com que a gente decida as coisas, que a gente tome as nossas iniciativas e não é que ele venha decidir por nós, né? Porque, como o Mário bem disse, às vezes a pessoa chega, começa a consultar tudo, né? Aí chega na padaria e fala, eu como pão com manteiga ou pão com margarina? O que você acha? Como café com leite ou tomo chocolate?
Acaba anulando o poder de decisão.
Ele não é para isso, ele não está.
Vou pegar um caminho à estrada. Qual a estrada que eu pego? Tá, aquela uma está congestionada ou não está? A gente começa a perguntar tudo, dividir tudo.
Não é esse o objetivo dele.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Sérgio. Ô Sérgio, o fato de ter um espírito do nosso lado, um espírito protetor do nosso lado, um anjo da guarda aí, isso é bom ou não é bom, Sérgio? Porque agora nós estamos pegando um aspecto aqui de anular o nosso desejo. Como é que é isso? No fundo, isso é bom ou não é bom, hein, Sérgio?
Eu acho que para ter uma ideia boa a esse respeito, é a gente pensar num amigo, né? É bom a gente ter um amigo do nosso lado, aquele bom amigo que nos orienta, nos acompanha, mas que não interfere exatamente no nosso livre-arbítrio, né? Uhum. Então, o cara que chega para você, na hora que vê você tomando uma decisão errada, fala, olha, talvez, quem sabe, não seria interessante você seguir um outro caminho, mas respeitar quando você toma o caminho equivocado. É bem essa visão do amigo. E ele está, o anjo da guarda, ele está com essa função. Às vezes a gente pega e toma determinadas atitudes, toma determinadas decisões que dão errado lá na frente, e a gente fala, mas meu Deus do céu, onde que estava o meu anjo da guarda nesse momento? Ué, ele estava do lado, vendo a gente fazer a bobagem, dizendo para a gente, olha, é melhor não fazer, mas nós não damos o ouvido, porque ele respeita profundamente aquilo que nós fazemos. Ele não interfere na nossa vida, ele não dirige a nossa vida, ele é simplesmente um amigo.
Obrigado por você estar conosco aqui, nós estamos com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje o nosso tema, Anjos da Guarda. Anjos de Guarda é o nosso tema de hoje. Aliás, quero lembrar para você que nos ouve aí pela retransmissão na cidade de Santa Juliana, em Minas Gerais, que você pode mandar um e-mail para nós aqui através do programa sbn@uol.com.br e deixar aqui a sua contribuição para que a produção possa aqui programar aqui a sua pergunta, o seu tema. Entra em contato conosco através do e-mail que nós vamos ficar muito agradecidos. Um abração para você que está no Triângulo Mineiro nos ouvindo pela retransmissão. Marinho, queria fazer um comentário, Marinho?
Eu gostaria de reforçar um pouco esta questão que o Sérgio acabou de colocar, né? Lembrando que de uma interessante que Allan Kardec fez essa pergunta para os espíritos protetores do trabalho que ele tinha, né? Do trabalho de editar a codificação
espírita. Se todo mundo, né, tinha, ele também tinha um anjo da guarda, né?
E esse espírito, ele se identificou como um espírito verdade, né? Que foi quem ajudou, orientou todo o trabalho de codificação do espiritismo que ele fez. E na pergunta 491 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou a ele: qual que é a missão do espírito protetor, né? E analogamente, né, ao que o Sérgio colocou, que é como se fosse um amigo, né, a resposta do Espírito Verdade foi: é a missão de um pai sobre seus filhos.
Olha, né? Interessante isso, né? Hein?
Guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas de cada dia, né? Quer dizer, bem essa ideia de um amigo, né? Quem faz isso é o amigo, né? E qual a melhor figura de um amigo do que a figura de um pai, né?
Aquele que tem maior interesse em que a pessoa esteja bem.
Que seja pai. Que seja bem sucedida, bem encaminhada, que construa sua felicidade, né? E
tudo. Deixa a pessoa experimentar, né? É. Deixa a pessoa testar a vida. Não faz por ela, né?
Você não teria sentido, né, Hélio, se ele fizesse por você, né? Se o anjo, teu anjo da guarda, fizesse as coisas por você, não teria sentido algum, né?
Não teria, porque qual você a sua evolução? Não teria evolução, né?
Você ficaria preso sempre na mesma coisa, ou obedecendo regras que não são suas.
Tem que dar oportunidade para a pessoa fazer, né? Você vai andar de bicicleta pelo teu filho, por exemplo, ele não vai aprender nunca a andar de bicicleta, né?
Agora deixa eu perguntar uma coisa, Marinho, as pessoas falam assim: meu anjo da guarda, eu acho que ele está dormindo. Acho que ele está descansando, acho que ele não estava comigo. Tem até propaganda de televisão assim, né? Outros dizem assim: eu não sei, meu anjo da guarda me falava umas coisas, agora não fala mais. Meu anjo da guarda era diferente comigo. Marinho, é possível trocar o anjo da guarda? É sempre o mesmo que nos acompanha a vida inteira? Tem troca de anjo da guarda, Marinho? Tem aqui. Como é que é isso, Marinho? Conta para o nosso ouvinte aqui.
Sem dúvida nenhuma, é sempre o mesmo. Até porque o que nos une, o que une um espírito protetor ao seu protegido, não é uma obrigação, não é um trabalho ou uma missão qualquer, como se fosse, tanto importa se eu vou proteger A, B ou C. Não. O que une o espírito protetor ao seu protegido são vínculos que existem, são vínculos de afeto, são vínculos de afinidades. Nós não sabemos as histórias que existem, muitas vezes, que unem aqueles dois espíritos, né? Então, por causa desse vínculo, né, é o interesse que o espírito protetor tem no nosso sucesso, na nossa felicidade, na nossa evolução espiritual, melhor dizendo, é muito grande. Por isso que é sempre o mesmo. Agora, esse espírito, ele também pode receber missões especiais, né? E naquele momento ele se afasta temporariamente, porque ele recebeu uma missão especial naquele instante, né? Ou até mesmo, normalmente isso não acontece. Normalmente o espírito protetor, que também às vezes precisa voltar a uma encarnação, voltar a reencarnar, ele só o faz quando já está no final da existência do ser protegido. Nós até podemos lembrar perfeitamente o que Chico Xavier dizia, né? O nosso amigo Francisco Cândido Xavier, um grande exemplo de todos nós, médium destacado, de 75 anos de trabalho ininterrupto, não é? Ele dizia que o seu espírito protetor, que chamava-se Emmanuel, sou o espírito Emmanuel, muito conhecido no meio espírita, que após o desencarne dele, Chico Xavier, o espírito Emmanuel voltaria a reencarnar, não é? Para dar continuidade à obra que os dois juntos estavam fazendo, né? Então é assim conosco também, quer dizer, esse espírito protetor que nos acompanha, nos protege, que nos ama, que está sempre torcendo por nós, sempre nos orientando, ele também um dia vai reencarnar, mas ele vai esperar primeiro a completar essa missão que ele tem, essa tarefa que ele tem junto a nós. Agora, como o Livro dos Espíritos nos ensina, eventualmente esse espírito pode ser chamado para alguma missão temporária em algum lugar, e nesse momento ele é substituído. É como o pai, usando a figura do pai novamente, né, que às vezes vai fazer uma viagem prolongada e precisa cuidar da família, né? Ele vai recomendar alguém, amigo, alguém da família, que que olhe para sua família enquanto ele está viajando. Período, né? É um processo semelhante.
Exatamente. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Nesse, até para sublinhar bem isso que o Marinho está falando a respeito das ligações afetivas, né? Certa vez, numa comunicação que nós tivemos na nossa casa, né, quando um amigo espiritual se manifestou na nossa casa, ele disse um negócio que é interessante, que dá para a gente pensar bastante. Ele falou: hoje nós estamos aqui e vocês aí. Amanhã vai ser o inverso. Ou seja, em algum momento, em função desses vínculos que nós temos, esse espírito que hoje em dia nos acompanha, que é o nosso amigo, que nos orienta, ele vai reencarnar e assumir essa encarnação na matéria. Até lá, nós possivelmente já teremos desencarnados e continuaremos vinculados a esse espírito, aí nessa ocasião, na condição de orientador, de amigo desse que está encarnado. Quer dizer, a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido.
É interessante isso que você está colocando, Sérgio, porque, olha só, é o que você falou, responsabilidade. As pessoas precisam se preparar para amanhã nós estarmos numa condição de orientar quem estiver aqui encarnado, não é?
Nesse sentido de se preparar, agora eu vou contar também uma outra coisa que um amigo espiritual disse pra gente. Ele falou: sabe aquela pessoa difícil que tem na tua família? Sabe aquela pessoa meio complicada que tem no teu relacionamento, que de alguma maneira você tem influência sobre ela? Aquela pessoa é o teu treinamento para ser um anjo da guarda. Porque aquela pessoa que está ali é aquela pessoa que você precisa orientar, que você precisa dar carinho, que você precisa auxiliar de alguma maneira. Você, nesse instante, está sendo treinado para amanhã exercer a função de anjo do lugar. Olha a profundidade disso.
Isso é muito profundo mesmo. Hélio Dernossi, deixa eu perguntar uma coisa para você, Hélio. Os espíritos protetores podem nos livrar dos problemas, dos males, dos perigos, das adversidades? Porque a gente diz assim, bom, se eu tenho, olha só, né? É curioso como o espiritismo vê isso, né? O espiritismo diz assim: nós temos um anjo da guarda que está do nosso lado a vida inteira, é sempre o mesmo, que está nos acompanhando, etc. Mas por que acontecem coisas ruins conosco? Por que acontecem coisas que não são boas? Eles podem nos livrar dessas coisas, Hélio? Por exemplo, tem um acidente lá, eu posso me ser livrado do acidente pelo anjo da guarda? E por que, ou ainda, até complemento a pergunta, por que é que ele não me livra de todos e não me conta de todos os problemas que vão ter pela frente?
Essa pergunta é bastante profunda, né? Ela mereceria quase que um programa inteiro só para falar sobre esse assunto. Mas em linhas gerais, podemos dizer o seguinte, que a missão do, como o Sérgio bem falou, é de um amigo, né? De um amigo que fica ao nosso lado nos orientando. Existem algumas coisas que nós não temos que passar por aquilo, necessariamente não faz parte do nosso karma, não faz parte da nossa dos objetivos da nossa encarnação, né? E que ele nos livra, assim, nos intui. Muitas vezes nós temos uma intuição de mudar um caminho, de mudar atrasar um atraso que você tem, que você não vai naquele avião que vai cair, né? Como todo mundo já viu, né? Você muda um caminho, sai um pouquinho mais tarde e você não passa por uma situação complicada, porque não está no seu roteiro, né? Não está no seu karma, vamos dizer assim, se for para falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, existem algumas coisas que são naturais da vida, são consequências da vida e que são, nós podemos sofrer por imprudência nossa, né? Por uma simples imprudência, por sermos imprudentes. Ele vai nos alertar sempre para que nós sejamos prudentes. Nós recebemos todas as orientações possíveis e imagináveis sobre a prudência, a melhor maneira de nos comportarmos, de dirigir um carro, de atravessar uma rua. Sempre tem alguém nos orientando, desde a tenridade, alguém nos orienta nesse sentido. Agora, a decisão de não seguir essa orientação e nos expormos a perigos, né, é pessoal, é livre-arbítrio. A pessoa tem esse livre-arbítrio e acaba tendo-se e decide por levar uma vida perigosa ou de tomar decisões que nos leva ao perigo, né? Inclusive até as companhias de seguro têm, né? Dentro das cláusulas de seguro, se você optar por essa ou essa profissão ou por esse tipo de esporte, você não está coberto pelo seguro, né? Quer dizer,
já arriscado.
Você agora se expõe aquilo lá. Agora existe coisa que está no nosso karma, está realmente no nosso plano de vida. E aí sim, o que ele nos faz? Ele sempre nos orienta, sempre está nos orientando, não tenha dúvida quanto a isso. Aquilo que não temos por que passar, só vamos passar se nós quisermos, for opção pessoal.
Agora, tem as coisas senão, boas também, né, Hélio? Ele pode estar nos intuindo para construir uma obra, fazer alguma coisa importante, porque acho que uma caridade.
Todo mundo já passou por isso. Eu acho que não tem ninguém que não tenha percebido isso. Que você se atrasou, você mudou um caminho, você fez alguma coisa e aconteceu uma coisa lá na frente e você não passou por aquilo.
As pessoas dizem assim, né? Sorte, foi por né? Deus que
por
eu
Deus,
lembrei disso.
Por sorte, né? A gente usa sempre uma expressão desse tipo aí, né? Às vezes você fica perdido em algum lugar e aí você, de repente, você, puxa, que caminho eu devo tomar aqui? Você se perdeu, mas não se perdeu por negligência sua, você se perdeu por uma circunstância do
contingência,
porque
né?
Se for por negligência, normalmente ele vai deixar você sofrer as consequências, né? Mas se não foi por negligência, você realmente se perdeu, você buscou ajuda, você pediu ajuda, essa ajuda vem em forma de intuição, você toma o melhor caminho, de que lado que está a água,
encontra,
né?
Encontra uma pessoa que,
por acaso,
uma pessoa que vai...
E normalmente nessa hora a gente acredita para a sorte, né? Mas eu tive maior sorte, na hora eu fiz isso aqui e tal. E quando der errado, você acredita no anjo da guarda, meu anjo não me ajudou, né?
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
O Hélio colocou muito bem essa questão das coisas que... são resultado das nossas decisões equivocadas. Mas ele também colocou uma coisinha que eu queria ampliar um pouquinho mais, que é a questão do nosso karma, a questão daquilo que nós temos que passar para o nosso aprendizado. E nesse sentido, a gente às vezes fala, poxa vida, né? Mas cadê o meu anjo da guarda? Mas mesmo nas nossas dificuldades, aquelas dificuldades que nós passamos, naquelas que nós temos que passar por qualquer questão de necessidade de aprendizado, mesmo ali o nosso anjo da guarda está presente. Ele não podia evitar mesmo, porque o bom para nós, no caso, seria passar por aquilo. Mas ele está ali nos dando força, nos amparando, nos orientando, sabe? Falando, não, vai firme, não desiste, sabe? Vai em frente. Ele está ali do nosso lado, nos ajudando como um amigo.
Agora veja você.
Preparando, Sérgio. Né? Fala, você pode, mas, né? Você consegue.
Mas, porque... Hélio, Sérgio, vocês estão falando uma coisa aí, mas também tem uma outra situação, que suponha que você seja um fumante. Você fuma bastante, o teu anjo da guarda sempre teve te orientando para você não começar a fumar, e você fumou, você entrou no vício, ele te orientou para você não entrar no vício. Aí ele está vendo os seus problemas, ele está acompanhando os seus problemas, e você vai ficando doente, você vai ficando aí afetado da saúde, você vai tendo problemas, etc. Ele está do teu lado. Ele está te orientando, olha, não fuma, não faz isso. Ele te orienta para você procurar um bom médico, mas ele não vai ele não vai conseguir evitar que você não tenha uma morte, um desencarne em função do seu cigarro, porque você fumou a vida inteira, pô. Não é verdade? Ele pode te orientar a te amenizar a dor, mas você que tomou a decisão de fazer isso, quer dizer, ele não pôde entrar na tua cabeça e mexer na tua cabeça, na tua forma de pensar.
Respeitou o seu livre-arbítrio.
Exatamente.
Mas os avisos vêm. Vêm de diversas formas, fontes.
Olha, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Francisca está dizendo assim pra gente, ó. Hoje ela está aqui na região e está nos dizendo assim, ó. Acredito muito que eles existam. Mesmo porque eu moro sozinha lá em Pinhalzinho, mas eu sei que eu tenho a companhia desses nossos mentores. Olha que interessante, como é que pode, Marinho? Como é que ela pode ter certeza absoluta que ela tem gente do lado dela lá, espíritos amigos do lado dela, hein? Como é que ela tem essa certeza?
É a intuição, né? Quando nós estamos assim, sintonizados, quando nós estamos com as nossas... Vamos usar uma expressão mais corriqueira, né? Quando nós estamos com a expressão que os jovens usam, quando estamos antenados, né? Quando nós estamos com o nosso radar, com a nossa antena aí ligado, nós começamos a perceber as coisas, né? É muito sutil, é muito suave, mas a gente começa a perceber. É aquela pessoa que diz, poxa, tenho certeza que o meu pai que já faleceu está aqui do meu lado hoje. Quer dizer, porque está sentindo... Vem aquela saudade. E então a pessoa percebe, nós somos alma, o espírito é alma. E a gente sente, é uma sensação de alma. Nós não vemos com o ouvido, com os olhos, não ouvimos com nossos ouvidos, mas nós sentimos, né? Uhum. Então esse processo de percepção, esta chamada mediunidade natural que todos nós temos, né? Nos traz essas coisas boas também. Quer dizer, quando nós estamos mais tranquilos, mais serenos, quando estamos sintonizados com o bem, nós começamos a perceber, nós começamos a sentir, sem identificar, sem nada, mas perceber que estamos acompanhados de alguma maneira.
Deixa eu perguntar uma coisa para você, Marinho. Você está falando uma coisa, olha o que você disse aí. Você disse assim para o nosso ouvinte: se nós estivermos sintonizados com o bem, etc., começa a perceber que tem alguém do meu lado. Agora, suponha que você tenha um plano. Vamos pegar um exemplo. Você tem um plano na sua vida. Você gostaria de ajudar uma criança desamparada, por exemplo. Você gostaria de ter uma criança para você ajudar todo dia, assim, todo mês, toda semana. Você ir lá na casa dela, levar um pão com manteiga para ela comer. Você está ajudando essa criança, né? E tem mais, só que não tem um espírito só. Não é só teu anjo da guarda aqui que é isso. Tem outros anjos da guarda, outros espíritos protetores que também gostariam de fazer isso. Será que para alguns planos da vida, para algumas atitudes que nós tomamos, o anjo da guarda pode ter uma equipe de anjo da guarda nos ajudando? Pode ter uma equipe nos dando assessoria, nos dando a proteção? Pode ter isso, Marinho?
Talvez a melhor resposta, Toríbio, seja nós imaginarmos como que as coisas se passam aqui na Terra, né? Às vezes nós imaginamos que o que se passa no mundo espiritual, ou melhor dizendo, que as relações que existem no mundo espiritual para conosco sejam relações muito diferentes daquelas que estão aqui na Terra, e não são, né? A melhor maneira de nós entendermos como isso funciona é analisarmos como funcionam aqui as coisas.
Exatamente,
não é?
É verdade.
Quer dizer, se você tem um projeto de vida em que você se dedica a determinada coisa, né? Todas aquelas pessoas que venham a saber que você tem aquele projeto e que se simpatiza com esse projeto de alguma maneira, de alguma forma estarão ligadas com você. De alguma forma elas estarão, pela simpatia e pela afinidade que tem com o teu projeto, de alguma maneira essas pessoas estarão, ainda que só em pensamento, ligados e colaborando.
Até pela especialidade, né, Maria?
É verdade.
Cada um tem.
Cada um tem. E também é assim espiritualmente. Só que espiritualmente tem uma vantagem. Que se você tem um amigo que conhece o teu trabalho, conhece o teu projeto de vida, conhece a tua causa, conhece aquelas coisas pelas quais você luta, que ele está morando numa outra cidade, ele só vai estar ligado com você da maneira que ele puder. Agora, quando se trata da relação dos espíritos para conosco, por eles estarem livres da matéria mais densa, eles estarão muito mais próximos da gente, porque bastou, pelo pensamento, eles chegam até nós e nos ajudam.
Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui rápida no Semana da Boa Nova, no assunto só, mas nós vamos continuar ao vivo aqui. Você que está aí do outro lado, no nosso rádio aí, nós vamos voltar já.